Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Boa tarde, senhor. Meu nome é Russell. E eu sou um explorador da natureza da tribo 54, Cabana do Vapor 12. Será que o senhor está precisando de alguma ajuda hoje?
Não.
Eu podia ajudar o senhor a atravessar a rua?
Não.
Então, poderia ser seu quintal?
Não.
Então, poderia...
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Ou, no caso hoje, board game, porque a gente tem um convidado especial aqui. Ele tem com certeza algum tipo de conjunção espiritual comigo, porque no mesmo período que eu estava produzindo o Cordel do Reino do Sol Encantado, pela New Order Editora, eu, no meio da pesquisa, durante a produção, descobri que tinha um tal de cangaço, que eu fiquei curioso, depois eu vou contar essa história com mais detalhe, e acabei descobrindo que é esse o jeito, o meu convidado de hoje. Ele é programador, game designer de jogos analógicos, ele é autor do Era dos Piratas, La Muerte, Bushido, Cangaço e o jogo que a gente vai falar mais hoje, que é o Meeple Up. Tudo certinho com você, Sanderson Gomes Virgulino?
Opa, boa noite. Tudo certo?
Pô, cara, um prazer ter você aqui. É, você já tem estrada já, cara, tem muita coisa publicada e tudo. Me conta aí como é que foi a sua origem, como é que você começou a trabalhar nesse segmento?
Ah, sim. É, foi um pouquinho distante, né, 2014. Depois de ter feito a faculdade de jogos digitais e não encontrar o mercado naquela época, né? E aí comecei a trabalhar com programação e vi nos jogos analógicos aí uma área interessante que estava começando, né?
Legal. Em 2015 eu também já estava fazendo financiamento coletivo do Crônicas, né? Eu acho que é uma época que a gente acabou meio que percebendo que a comunidade era maior do que se imaginava e que dava para produzir alguma coisa. Como é que foram os seus primeiros projetos?
Assim? É, nessa época eu tava mais, assim, bem... Tava bem no escuro, sabe? No jogo de tabuleiro, observando os financiamentos, né? É, tiveram alguns sucessos, então isso ajudou ali a gente a ficar mais empolgado, né?
Criar esperança.
É, vieram mais eventos, aí veio Diversão Offline, tinha vários eventos no Rio, né? Então isso ajudava bastante. Aí eu conheci algumas editoras e o meu primeiro projeto, ele foi uma tentativa de financiamento coletivo do La Muerte, né? Por um estúdio chamado Rod, na época, que não deu certo. Aí depois eu comecei a ir pros concursos. Tudo que era concurso, eu participava.
Já que não foi de um jeito, você foi pela determinação, cara. Pô, muito... Pô, parabéns, assim, por ter essa postura de lado, né? De ir seguindo tudo. É, como é que foi o primeiro projeto dar certo, o primeiro jogo que você viu sair de verdade? É engraçado porque a gente fala de jogo de tabuleiro, mas é um universo idêntico ao universo do RPG para quem tá querendo produzir e tentar mostrar o seu trabalho como designer, né? É muito paralelo esse corre. Foi no Era dos Piratas que as coisas começaram a melhorar?
Assim, não sei se foi no Era dos Piratas, né? Mas o que... Acho que uma das coisas que deu uma alavancada, né? Foi meio que um agrupamento, né? Que a gente fez ali no Rio. A gente começou a fazer a oficina do playtest, né? A gente meio que viu que não dava pra agir sozinho, né? E começou a juntar a galera, né? E aí essa galera começou também a trazer outras pessoas. A gente começou a fazer playtest e tal. Aí comecei a conhecer várias pessoas. E aí esses eventos e concursos foram, né, trazendo ali mais conhecimento, né? E aí o Era dos Piratas, ele saiu sob demanda, né, pela TGM, né, que é a The Game Maker. Foi um dos primeiros jogos. Na verdade, saiu ele e saiu o Bushido também. Uma versão do Bushido. Só que entre isso também, eu já tinha participado do concurso, né, que o Cangaço venceu.
Cara, eu não sabia que o Cangaço tinha ganhado um torneio. Como é que foi isso?
Então, teve um concurso da Game of Board, né, lá no Rio, um tempo. E esse concurso acontecia, né, recorrente, E uma das edições o Cangaço ganhou, né? De melhor. Foi melhor popular e júri técnico. Aí.
Você nesse... apresentou o jogo já completo, né, nessa apresentação, ou ele era só uma sugestão?
Então, o jogo ele era praticamente pronto, né? Um protótipo funcional já, com todas as regras, tudo certinho. E aí o pessoal jogou tanto a galera das editoras quanto o público mesmo. E aí a galera gostou muito, né? Aí depois que ele... nesse evento a editora não era nem... Assim, não era nem um prêmio, né? O prêmio, na verdade, desse evento era no Diversão Offline do ano seguinte, ou daquele ano, ter um espaço na área de protótipos.
É, mas já foi pré-pandemia.
Ah, foi muito pré-pandemia, né? Muito tempo.
É engraçado, né? É. Então, quando eu tava escrevendo o Cordel, você já tinha escrito Cangaço há algum tempo. Não sei se você, todo mundo sabe, mas o meu primeiro contato com o Cangaço foi fazendo pesquisas, óbvio, por causa do Cordel, que eu quero que não sei colocar termos e coisas na internet para ver se você não está esbarrando no trabalho de alguém. E aí uma hora eu descobri um Cangaço em espanhol, né, pela Buró, que é argentina, e eu falei, cara, que é isso, um jogo de Cangaço que vai sair lá antes de sair aqui. Conta para mim um pouquinho como é que foi
então,
essa doideira.
O que acontece aí... foi que o Cangaço ele tava com a Buró há muito tempo, muito tempo. Aí, no caso, era a Redbox, né? Aí a Redbox ela foi comprada pela Buró e no meio desse processo eles decidiram lançar o jogo lá na Argentina, porque eles não iam conseguir lançar ele aqui no Brasil. Ele foi lançado primeiro lá, né? Fizeram a localização. Eles já tinham, na verdade, tá tudo pronto já há bastante tempo, né? Só tava esperando ali a possibilidade de lançar.
E o jogo em si, ele não tem muito texto nas peças, né? Então ele acaba sendo mais fácil de você fazer até a tradução, né?
Isso. Isso é uma parada bem legal, porque, né, normalmente a gente acaba fazendo jogos que eles têm esse pouco conteúdo descritivo, né, nas cartas, justamente para quando se ele for lá para fora ser mais fácil de fazer essa localização, né? Você não precisa traduzir muita coisa.
Isso. Mas foi muito doido, porque eu começava só conseguia achar o Cangaço desse jeito. E aí fiquei, cara, eu preciso achar esse jogo, E aí quando o Cordel saiu, é que um pouco depois, mais ou menos na mesma época, eu soube que o Cangaço ia rolar. Pedi na pré-venda, assim, no primeiro momento. Joguei dinheiro na tela do computador. E aí, pra mim, foi muito legal, porque no Diversão Offline a gente conseguiu se esbarrar lá. Óbvio que a gente tava dando mil atenção pra mil coisas, a gente não conseguiu gastar muito. Mas foi muito legal poder te conhecer pessoalmente, saber que, sabe, que como é interessante a gente poder explorar mais a nossa própria história pra poder trazer dentro do universo lúdico que todo mundo agora está acostumado, né? Eu fico muito, muito, muito feliz. Ainda chocado em saber que esse seu Virgulino é de certidão de nascimento. Eu ainda estou de cara. Muito maneiro. Mas bem, o Cangaço então finalizou o projeto, entregou. Todo mundo pode comprar hoje em dia em português pela Buró. Mas como é que começou a história com a New Order? Como é que foi a origem do Meeple Up?
Então... O Meeple Up ele tem uma origem bem próxima, né? Nesse negócio de concurso, né? Eu acabei chegando numa participação no Diversão Offline também, na área de protótipos, né? E aí tinha um concurso lá também de jogos de tabuleiro. E eu escrevi o Meeple Up. Aí foram dois dias de evento, né? E durante esses dias o pessoal jogou, e tinha jurados e tal. E o Meeple Up venceu o concurso também.
Isso naquele Diversão Offline mesmo, do ano passado?
Não foi no do ano passado. Foi um Diversão Offline também há alguns séculos atrás.
realmente o mercado dos jogos analógicos é demorado mesmo para sair as coisas, né? Mas e aí o Anésio curtiu a ideia e chamou para fazer o projeto. Como é que vocês se aproximaram?
Ah, sim. A gente já tinha um contato anteriormente, né? Já trocava uma ideia. E, só que nesse dia lá é que o pessoal viu o jogo, curtiu, né? E aí o prêmio do concurso era o lançamento do jogo, né? Pela New Order.
Ah, tá. Então o próprio prêmio era a publicação junto à New Order, né? Mas vamos falar então do Meeple Up, né? Qual é a proposta do jogo?
Então, o Meeple Up, ele é um jogo de, assim, basicamente de corrida, né? Cada jogador, ele tem ali uma peça, né, que é um Meeple, que no universo ali dos board games, ele simboliza o jogador, né, em vários jogos, é uma peça bastante utilizada. E aí, a historinha do jogo é justamente a época das trevas, né, do board game, né, que antigamente a gente só jogava... A gente só tinha acesso ali ao carteado, ao War, o jogo da vida. E aí, de repente, conheceu aí os jogos modernos e vários tipos de jogos diferentes, né? E fazendo menção a isso, o jogo, ele traz essa ideia, né? Que os jogadores estão chegando na mesa de jogo lá das pessoas, né? Chegando na Meeplelandia. E aí o jogo traz várias referências de vários jogos, né? Antigos e modernos. Isso. Tanto nas cartas de caminho, né, que tem, você vai ter jogos aí que, se dependendo, você vai conseguir aí dar uma reconhecida, né? Aí tem o Quartz, tem o Zombicide, tem vários jogos. E na carta do meio também, né, tem umas cartas especiais que elas vão trazer várias referências de jogos nacionais e lá de fora.
Muito legal. Para quem não viu ainda as imagens, é um processo muito legal. A Meeplelandia é uma peça hexagonal que fica no meio da mesa. E, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, cada um dos jogadores vai pegar um caminho, que é uma folha vertical, né? Eu imagino eu que sempre uma subida em direção ao topo, que é onde é a Meeplelandia. E cada um dos jogadores vão acabar tendo que superar suas próprias dificuldades para chegar lá no meio primeiro.
É, bem por aí, né? Só que a parte interessante é o seguinte, é que cada jogador, ele vai ter uma cor, né, de Meeple. Sendo que essa cor, ela é escondida. Ninguém sabe quem é quem, né? E tem uma cor coringa ali. Só que as cartas que você tem fazem... qualquer cor mover, sabe? Você vai ter cartas de cores de outros jogadores. E, além disso, você vai ter ali algumas cartas que vão fazer o tabuleiro se mexer, né? Então, você vai ter que fazer a sua cor chegar primeiro no meio, sem que as outras pessoas percebam, né? E tentando mexer ali o tabuleiro todo de uma forma... Que...
Ah, tá. Só você sabe qual é a sua cor.
Isso.
E aí, no meio da bagunça de todo mundo mexendo... E aí, vamos lá, aí nesse momento o jogo, ele é cooperativo ou competitivo?
Então, ele é um jogo competitivo.
É, o fato de você, dos outros jogadores, saberem que você é o Meeple daquela cor... Traz algum problema adicional, além do fato de que todo mundo vai tentar atrasar esse personagem o máximo possível?
Não, esse já é um problema bem grande.
Outra coisa que eu preciso saber também. Você deu personalidade pros Meeples, né? Se eu não me engano, são 6 cores diferentes.
Isso, cada um deles é assim... A gente pensou um pouco assim numa forma lúdica, né, para os tipos de jogadores, né, que tem na nossa mesa. Tem sempre ali alguém que é o de boinha, né, que tá ali só para se divertir. Não quero ganhar, não. Só jogar tá bom. Tem ali o estrategista, né, que conta, fica contando cada um dos passos.
Da ordem pros outros.
É, tem também aquele vidente, né, que ele acha que sabe o que todo mundo tá fazendo. Aí a gente quis trazer um pouco dessa personalidade, assim, pra dar uma brincada, né?
Saquei. Mas essa personalidade, ela não tem nenhum efeito direto sobre o jogo, não, né?
Não.
É mais pra uma composição das coresinhas.
Isso.
Perfeito. Bem, sabendo então que você tem um tabuleiro que no meio tem uma peça hexagonal, cada Meeple vai subir o seu próprio caminho, né? Como é que começam a entrar as cartas? Eu acredito que o jogo não use dados.
Não. Então, o jogo, ele começa com cada jogador tendo 5 cartas, e na vez do jogador ele vai poder utilizar essas cartas, né? E com as cartas ele vai poder fazer um meeple, né, da cor da carta subir, né? Vai poder fazer todos os meeples girarem, e aí os meeples vão trocando de caminho.
Ah, entendi, como se girasse uma roleta com eles parados, né?
Isso. E também ele pode fazer trocas, né? Você pode trocar um meeple de um caminho com um meeple de outro, só que eles mantêm a posição que eles estavam, né? Você pode pegar alguém que está lá no primeiro, na primeira casa, né? Na posição, e trocar para um cara, para uma pessoa que está na quarta posição, sabe? E aí, além disso, você tem algumas cartas que elas respondem a outras cartas, né? Tipo, a carta ela tem um espaço que ela diz que ela pode ser usada se um outro jogador utilizar um outro tipo de carta. Por exemplo, uma carta que troca, ela pode ser usada quando alguém sobe. Então você consegue ali jogar, às vezes, na vez do outro jogador. E aí isso...
uma reação, isso, não um counter.
Exato. Aí, isso colabora ali com o caos e traz muita, muita risada.
Cara, já tô achando uma loucura já, cara. Imaginando que esse troço possa girar, né? Então a movimentação ela pode ser vertical, mas ela também pode ser horizontal dentro dessa corrida, né?
Isso.
Essas cartas então são cartas de ação. Eu tava vendo aqui que a quantidade deles varia pelo número de jogadores.
É.
Se são... é engraçado porque não faz muito sentido. Eu não sei se é a versão que eu tenho aqui. Mas fala que com 2 jogadores são 5 cartas, com 3 jogadores são 4 cartas, aí com 4 jogadores são 5 cartas.
Ah,
e
tá.
Pra cima disso, 6.
Ah, isso não são as cartas de ação, são as cartas de caminho. Porque...
ah, entendi. É,
aí com 2 jogadores, cada jogador controla 2 cores, né? E fica uma cor coringa, por isso que são 5. Aí com 3...
ah, sempre tem uma cor coringa. Isso. E no caso do 2 é tudo dobrado.
É. Que é justamente para ajudar ali a ter aquela confusãozinha do quem é você.
E como funciona na dinâmica básica essa tentação simples de eu quero fazer o meu boneco andar para frente, mas eu não quero que os outros saibam. Você tem que começar empurrando os desconhecidos primeiro para não dar muito na cara?
Normalmente a gente usa essa estratégia assim de dar aquele up nos outros, né? De tentar dar uma levantada no pessoal dos lados, assim. Aí depois, quando tá quase lá, dá aquela trocada e dá aquela sprint final.
Porque
né?
você ainda pode trocar, entendi. Você pode subir com outro cara e aí perto do final você troca um que tá mais em cima pro seu que tá mais embaixo e você chega.
É, aí tem esses esquemas, né? Tem gente que vai na cara dura mesmo.
Tá parecendo até aquele desenho do Papaléguas, né? Em termos de cada um se arrebentando, puxando, virando. E... muito maneiro, muito maneiro. E de uma simplicidade, pô, maravilhosa. A arte é bonita. Você não precisa ficar se preocupando muito com o que, que é o quê. Porque acaba sendo muito, né, autoexplicativo.
É, os próprios caminhos também têm algumas... tem alguns... alguns efeitos também, né? Dependendo de onde você sobe, você compra carta, ou você consegue fazer também um giro. Então tem bastante, bastante assim, maneiras ali de você tentar manipular o tabuleiro.
Desculpa até a minha ignorância da minha parte, o projeto vai entrar em financiamento coletivo, a New Order vai lançar direto?
Então, ele está em financiamento coletivo nesse momento.
Nesse momento? Olha só, mas que surpresa! Não deixa então de dar uma conferida no Meeple Up lá no Catarse. Cara, e aí, como é que tá? É mais uma aventura de novo, né? De ter um projeto no financiamento coletivo. Dá um nervoso na barriga? Ou você hoje em dia tá mais tranquilo? Como é que tá funcionando essa tensão? Porque eu vou te falar que é de matar um do coração, cara.
Eu sempre, assim, nervoso eu tô sempre.
Poxa,
não consigo ficar calmo, é sempre uma surpresa pra mim. Ah, sim, ele dura assim, média de 20 minutos, 30 no máximo, assim. Quando tá todo mundo sabendo jogar, ele fica mais rápido.
E aí, poxa, perfeito pra fazer um filler de sessão presencial, né? ou quando você tiver um jogo de RPG, alguma coisa assim, jogar uma partida dele rápido, pô, é bem maneiro. Você já trabalhou junto com outros coletivos, com outros grupos? Queria saber um pouco disso, né? A Casa do Goblin, que eu sei, anda meio parada, mas com quais grupos e comunidades você tem mais contato atualmente?
Então, eu atualmente eu tô num projeto novo, né, que é a Maloca Games, que a gente tá trabalhando com jogos afrocentrados, né? E aí o primeiro jogo que a gente fez é o Axé, né? E esse é um projeto que eu já tô há mó tempão para iniciar, que é uma parada assim que eu curto bastante. E fora isso, também tem outros projetos que a gente iniciou e que estão rolando por aí. Tem a oficina do Playtest, né, que ela nasceu no Rio, aí agora já tá rolando em BH, São Paulo, Canadá, um monte de lugar.
Você se mudou para São Paulo, né?
É, agora eu tô morando em São Paulo. Me mudei no meio da pandemia, que eu vim trabalhar na Dragore, eu tive que mudar para cá e acabei ficando por aqui.
Como é que foi a experiência de trabalhar na Dragore? Explica um pouquinho pra galera qual é essa ideia.
Então lá, quando eu trabalhei de game designer, né? Era um coordenador e tinha uma equipe, né, com mais outros dois game designers. A gente tinha éramos três equipes praticamente. A gente tá trabalhando no jogo novo deles, né? No Tanat, que acabou de sair, né? E aí eu também tive a oportunidade de trabalhar no Dragon Collection, né, que saiu antes.
Maneiro, você então saiu do Rio para São Paulo já para trampar com o game design mesmo. Poxa, que maneiro. E aí então o que fez abrir as portas para você foi essas vitórias aí nesses torneios que você acabou acumulando então desde
lá. Acho que sim. Acho que foi tanto essa questão nos torneios, né, que eu fui participando, essas participações nesses grupos, né. Teve também o EDIG, né, o Encontro de Game Designers do Rio de Janeiro, que a gente fez bastante, né, agora também está meio parado. Então, todas essas iniciativas assim, que a gente foi fazendo, isso deu uma ajudada, assim, até para a gente ser um pouco mais conhecido dentro do cenário.
Importante, cara, você trocar ideia com a galera, as pessoas saberem o que você está trabalhando, o que você está fazendo. Aí com o tempo, quando você vai começar o seu segundo trabalho, seu terceiro trabalho, já tem uma galera que já te conhece pelo seu nome e não para, né? É assim que a gente vai galgando etapas para conseguir subir nessa pirâmide doido que é o hobby. RPG, você nunca jogou, joga pouco, como é que funciona?
Então, o RPG na minha vida, ele entrou primeiro que o board game.
Ah, maneiro, conta isso, falei.
Eu veio lá de Nova Iguaçu, ali, entre Nova Iguaçu e Nilópolis, ali, Cormorama, Mesquita, e aí, né, é muito, 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 acho que lá pra minha oitava série, eu comecei a conhecer o 3DT, né? E aí depois comecei a procurar livro e tal, e na época não tinha nada, né? Então a gente fazia a Xerox.
Isso quando? Que ano?
Ih, rapaz, minha oitava série eu não lembro.
Ah, foi nesse milênio?
Eu acho que não, peraí.
Tá. Muito, um milênio muito atrás. Tempo.
Aí, né? Aí a gente fazia a Xerox da Xerox da Xerox, né?
Era o fantasma, né? Que cada vez ia ficando mais pálido, mais pálido.
E aí o que acontecia? A gente tinha acesso, né? Tive acesso ao AD&D. Aí na escola a gente começou a jogar, né? Só que é aquilo, né? Era meio difícil, aí eu comecei a fazer sistema. Fiz um sisteminha. E aí começava a fazer uns cenários, tipo, ah, tava no hype Digimon. Aí a gente fazia um cenário do Digimon. Churato, Yu Hakusho, o negócio era se divertir.
Ou seja, o chamado do game design era mais forte, né? Você acabou meio que criando pelo que você vivia na época.
É. Aí hoje eu tenho até uns aqui, eu tenho uns cenários aqui, uns sistemas guardadinhos, uns livros aqui encadernados, mas por enquanto está guardadinho.
O RPG, ele tem uma vantagem que é igual ao futebol, né? Se você tiver só aquelas bolinhas lá essenciais, você pode jogar mais, acaba conseguindo ter um evento mais democrático, né? É, não estou dizendo de maneira alguma que o board game é elitista, mas pelo simples
mas fato é mesmo, de ter um... Mas é mesmo.
Mas pelo fato de que ele é uma coisa custosa, né? E acaba sendo um mercado muito louco, porque ele mexe com valores numa escala muito maior, então ela acaba trabalhando com um lucro maior também, né? É, não é à toa que o RPG que está aí desde 91, 92, já meio que fica navegando entre eventos de outros temas, né? Hoje está colado no board game, até pouco tempo atrás estava em eventos de anime, né? É, mas é bom que exista, que aconteça, né? Que você tenha uma mistura, mas essa conversa dos dois tipos de hobby, eu acho que são bastante, bastante positivos. Mas eu quero saber mais da parte do RPG, então. Você jogou AD&D, e aí quantos anos, assim, e como é que você acabou migrando pro board game?
Ah, então, não foi meio que uma migração, né? Mas, ó, eu joguei a D&D. Aí depois eu fui pro D&D mesmo, né? Aí depois eu joguei um pouco também do 3.5. Aí depois eu joguei GURPS, eu joguei Daimon. Não sei se você lembra desse sistema. Sim, eu gostava bastante.
O Marcelo Del Debo, a primeira vez que ele veio pro Rio de Janeiro, ele ficou na minha casa.
Olha aí, ó.
Em 1993, 94... Alguma coisa assim.
Eu gostava bastante porque era muito fácil de achar coisa, suplemento pra ele, né? Era bem legal. O pessoal tinha uma comunidade muito, muito boa.
Ele tinha um trabalho muito... Ele tinha uma sociedade com o Norson e eles tinham eles aproveitaram bem aquele período da distribuição de revista em banca de jornal. Então ele acabava fazendo uns lotes grandes e aí quando... Meio que um estava circulando, ele preparava o outro, aí voltava um e aí reencapava para poder fazer uma promoção de novo depois. Ele foi muito... Óbvio que ainda em segundo lugar em comparação ao pessoal do Dragão Brasil.
Ah, sim.
Mas que foi responsável por uma... Né? Tanto que, se não me engano, o primeiro que você falou foi o 3D&T, né?
Ah, joguei muito 3D&T. É, que isso? É.
Mas bem, aí tá, isso aí virou um milênio, você como tava jogando alguma coisa, ainda tinha um pensamento mais em fazer videogame do que fazer jogos analógicos, e aí foi nesse período de 2014 que você começou a trabalhar mais já pensando como espaço de carreira?
Sim, sim, um amigo me mostrou um board game, né, e aí falou dos eventos e tal, aí eu, porra... Eu acho que eu vou pra cá, acho que eu vou tentar isso aqui. E aí eu também sou jogador de Magic,
ah,
né?
Meu Deus do céu.
Ou era.
Todo mundo foi em algum momento, né?
Então, aí meu primeiro jogo foi um jogo chamado Engage. E ele era um jogo em que eu pegava o tabuleiro do xadrez, né? E dava meio que personalidade pra cada peça, né? E as peças, elas tinham cartas, né? E você meio que... E as cartas, elas tinham alguns efeitos. Tipo, não era só um xadrez que você ia lá e comia a outra peça, sabe? Você ia lá e aí rolava dados pra aquele combate, sabe?
As peças caíam na porrada.
É. Pegava recurso pra poder colocar mais peças em jogo e tal. E cada jogo era meio que um pacote que você tinha uma história, né? Aí tinha a primeira história, uma história medieval, aí tinha uma história que era vampiro versus lobisomem, tinha uma que era humanos versus máquinas. Mó doideira.
Cara, pra galera que tá começando a produzir alguma coisa, seja RPG ou seja board game, qual é a dica que você dá, qual é a palavra que você dá pro povo que tá começando agora?
Cara, acho que cola em evento, cola nos canais do Discord, né? Que o pessoal tá fazendo bastante canal, fazendo. Conversando sobre, né? Esse, por exemplo, que eu comentei, né? Tem oficina do playtest. Nos próprios eventos a galera é bem, bem aberta, né? Então você consegue jogar, você consegue testar.
Se entregar à comunidade.
Né? Acho que é aproveitar esse momento, né? Que tá todo mundo ali querendo conversar, querendo trocar. Justamente pra entrar no mundo, né? Porque, assim, você tem que... Não dá pra fazer nada sozinho, né? Essa é a verdade. Fazer sozinho é muito mais difícil. Por exemplo, esse negócio que na época, né, que eu terminei a faculdade, eu não consegui entrar na área de jogos digitais. O mais engraçado é que depois eu consegui, eu conheci, né, comecei a conhecer lá o pessoal do Ring, que era um pessoal que faz jogos digitais, e aí eu tinha essa oportunidade agora de entrar, só que aí já passou pra mim. Talvez, quem sabe, ele passe de novo aí, eu entre, mas por enquanto eu vou ficar nos analógicos e na programação.
Pô, fico muito feliz com a sua presença. É, vou abrir aqui o microfone para você, mas já adiantando para quem estiver ouvindo o programa que o Meeple Up está lá no Catarse, em financiamento coletivo. A gente, todo mundo, tem que se ajudar. Se eu tenho um projeto que me ajude a ter visibilidade, eu também quero ajudar a dar essa visibilidade para os outros, né? Mas, cara, o microfone é seu.
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, ó. O cordel do Sol Encantado. Peguei tudo aqui. Naquele dia mesmo, passei lá e não dava pra deixar ele lá. Ele tava olhando pra mim, eu, porra, não. Isso aqui, pô, o material ali é absurdo, cara. O material de estudo ali é muito bom, muito bom. Tem um outro joguinho que eu tô fazendo do Cacheiro Viajante, e ele tá me ajudando bastante aqui com referência. Muito bom.
Muito feliz, assim, né, de saber que a gente tem o nosso trabalho aprovado, compreendido e apoiado por todo mundo. Poxa, muito maneiro, muito maneiro. Cara, você tem algum canal? Como é que as pessoas podem te encontrar, trocar uma ideia, por onde quer que seja? Como é que funciona?
Ah, sim. É, normalmente o meu arroba, ele é S virgulino. Então, S virgulino, dá pra achar, me achar aí no Instagram, no Twitter, né? Mas eu acho que no Instagram, no Medium, e né, no Facebook também. E tem uma variação que é o Sam Virgolino, porque em alguns lugares eu não consegui o S.
Não, tranquilo. E é, cara, da mesma maneira que a gente está falando, que a dica para quem está começando é esfregar a cara na comunidade, é isso também. Vim conversar comigo, vim conversar com o Sanderson. É, por mais que você tenha uma vontade muito grande de produzir uma coisa, mesmo que você esteja fazendo um projeto só seu, você tem que mostrar ele para outras pessoas, você tem que testar, você tem que ver como é que as pessoas reagem, você tem que entender que se você estiver só preso na sua própria mentalidade, você mesmo vai cair nos truques de ilusão de você mesmo, de faltar ter alguém com uma visão fora da caixa que vai poder te ajudar, que vai poder fazer a diferença. É interessante, é importante, né? Acho que uma das funções do Legião de Dados, além, né, de propor o convite a cenários, sistemas, a falar sobre o hobby, é fazer essa integração de game designers, de profissionais, de fãs do hobby, de pessoas que tenham algum envolvimento, seja um canal, seja um board game, seja um jogo alternativo, um jogo que puxa pro clássico. Quanto mais a gente entrar em contato uns com os outros e oferecermos esse suporte, mais a gente vai fazer com que esse mercado cresça com um win-win.
É,
né?
Isso aí. E é aquilo, né? Você pula etapa, né? Você não precisa passar pelo mesmo problema que o outro.
Depende,
passou.
Às vezes a gente fala mil vezes e a pessoa tem que errar por ela mesma para poder. Mas acontece, né? faz parte, entendeu? O mais importante é isso, é você ter essa determinação. Você vê que, pô, cada vez mais a gente traz gente diferente para cá para poder divulgar os mais variados tipos de trabalho. Uma hora pode ser você mesmo que está ouvindo a gente aqui, né? Eu aproveito para agradecer a companhia nessa jornada, agradecer muito ao Sanderson Virgolino por esse papo. Agora posso dizer que eu te conheço melhor, e aí também qualquer coisa, você, quem ficar com dúvida sobre um pouco sobre história, você pode também passar para a pessoa o link desse papo aqui no Legião de Dados.
Falou. Beleza? Bom, pessoal, muito, muito obrigado aí. Muito obrigado, Legião de Dados. E é aquilo. Podem mandar mensagem, podem entrar em contato, super, super aberto aí. E financiamento coletivo do Meeple Up, estamos com 30%. Então, quem puder ir lá, dá uma força. Fica à vontade.
Valeu.
Obrigado, galera.
Um grande abraço. Tchau, tchau, galera.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
You're my river running high, run deep.